trilha. Seguindo aqui com mais uma nova edição do Trilhas, dando voz àqueles que realmente têm o que falar. E na seara da música brasileira, estou aqui com um colecionador, uma pessoa realmente de cérebro pensante, aquela que busca informação dos quatro cantos do mundo para trazer para nós um pouco mais de cultura, a cultura do nosso país, desse país tão lindo. Estou aqui com Lucas Magalhães, isso, Lucas Magalhães, o grande pesquisador e aquela pessoa que analisa realmente a fundo a nossa história da música brasileira e também da cultura em geral. E aí, Lucas, tudo bem?
Opa, Felipe, beleza? Satisfação estar aqui no Trilhas.
Muito legal. Cara, primeiro ponto, acho que a galera quer conhecer também um pouco da sua história, depois a gente vai falar um pouco dos projetos, né? Como que começou essa sua vontade, paixão pela música?
Ah, desde criança, meu pai principalmente, com disco em casa, uma coleção dele pessoal de jazz e de MPB, então desde os 7, 8 anos, também com cantigas da minha mãe, enfim, eu acho que todo brasileiro está imerso num conteúdo musical imenso e para mim não foi diferente, principalmente quando eu não consegui tocar violão na minha vida, vamos dizer assim, e emergi na coisa discográfica e cada vez mais fundo, primeiro com o reggae, depois com a MPB, depois, enfim, e é com a música caipira, como a gente vai ouvir aí.
Legal, a gente queria entender um pouco disso também, porque é comum, né? As pessoas muitas vezes, quando tem essa paixão pelo compacto, pelo disco, ela muitas vezes surge baseado em histórico de família, né? E são aquelas lembranças infantis que nós temos de lembrar nosso pai, nossa mãe, tipo, ouvindo o disco em casa, trocando o disco da vitrola e tal, isso é muito saudosista, mas é muito bonito, né? E como que foi essa virada depois, né, no decorrer dessa sua trajetória de busca e pesquisa e de garimpo mesmo da música brasileira, essa virada para a música caipira? O que que provocou essa virada e, tipo, o que que te atraiu mais no sentido desse tipo de busca de informação?
Bom, eu tive algumas viradas musicais, vamos dizer, na vida. A caipira, da MPB para caipira, não foi a única. O lance de disco mesmo foi quando eu fui morar na Europa e o reggae me fazia cabeça, rastafarianismo, etc, etc, dub, enfim. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois de 2 anos morando na Bélgica, eu tive esse choque. Bom, uma coisa que já estava em mim, da MPB, como uma música que a gente sabe o potencial. E eu comecei a emergir mesmo, comecei a submergir, vamos dizer, na música brasileira toda ela, seja a velha guarda, o choro, o samba canção, a MPB recente, também contemporânea, e a música caipira sempre, desde criança, na verdade, sempre estava ali, mas ela eu deixei de lado, vamos dizer assim, eu sabia que era uma galáxia totalmente à parte, e eu tinha assim, Pena Branca Chavantinho, etc, por coisa com Milton, etc, aquilo tava ali, até assisti show deles no Teatro Cultura Artística, nos idos tempo, antes de resolver entrar, né, mesmo nessa música. Então, de repente, depois de muitos anos, depois de ter participado pela música brasileira toda, mas não só, pelo pós-punk, pela vanguardista Stockhausen e por aí vai, etc, etc, até chegar a resolver um estalo e falar, não, agora vai ser a vez da música sertaneja brasileira, de raiz, a moda de viola, bom, foi mais ou menos, e foi um choque, e foi interessante porque hoje é a música que eu acho a mais bonita, eu cada vez mais só escuto o que é bonito para os meus ouvidos, eu não escuto mais música simplesmente legal, nem joinha, nem que eu ache, sei lá, ou que tenha algum adereço, seja uma coisa psicodélica, não me satisfaz mais, tem que ser bonito, se não for bonito, para mim não... Nos meus ouvidos, eu não perco mais meus tímpanos, enfim, mas gosto, sei de muita coisa, tenho um artista, etc, enfim.
A gente percebe realmente que a música, principalmente moda de viola, a música de raiz assim, brasileira, regional, ela tem um lance muito de coração, né? É bem provável que tudo que esteja escrito e composto ali realmente foi sentido e vivido pelos seus compositores. Isso se percebe muito e é uma coisa muito bonita mesmo, né? E seguindo essa linha, Lucas, seguindo essa trilha, a gente queria entender um pouco sobre o seu projeto magnífico, aí, que inclusive é o que nos levou a te buscar para falar a respeito, né? O projeto chamado Vitrola Minha Vitrola. Fale um pouquinho para a gente a respeito aí.
O Vitrola foi uma necessidade de compartilhar. Eu, de repente, me vi egoísta demais, guardando discos difíceis, de uma pesquisa profunda, né? Guardando isso tudo só para mim, me senti assim, obrigado a compartilhar isso da melhor maneira possível. Então, convidei o meu amigo Paulo, que digitalizou meu acervo, assim, parte do meu acervo. Escolhi, fiz um corte mínimo, né? Uma coisa ali, é só uma ideiazinha. Então, montei esse blog no Blogspot, que depois teve problemas. Ficou 3 anos, mais ou menos, com dezenas de milhares de visitas do mundo inteiro. E depois tivemos um problema técnico e ele foi recentemente reavivado pelo Kakai Nunes, que é um violeiro colecionador, pesquisador profundo também de Brasília, com acervo Origens no SoundCloud, e ele já conhecia meu blog e de repente deu falta dos áudios. O blog está lá, na verdade, vitrolaminhavitrola.blogspot.com.br, então o blog ainda está lá, mas os áudios não estão lá. Mas tem os textos meus, né, assim, comentários sobre os discos, as faixas postadas. E o Kakai um dia me chamou e falou: cara, cadê o blog? Vamos reaviver, né? E eu tenho esse material numa conta SoundCloud privada. Então compartilhei essa conta com ele. Ele teve o trabalho colossal de refazer, de montar as postagens no SoundCloud do Acervo Origens, numa pasta Lucas Magalhães, Acervo Lucas Magalhães. Foi uma coisa que eu agradeço imensamente a ele. É uma coisa inclusive recente. Que eu peço às pessoas que, quando escutem pelo SoundCloud dele, por mais que esteja meu nome, que vão ao blog para ler os comentários, que eu ainda não coloquei, ainda não fiz essa integração. Mas são mais ou menos 180 faixas dos meus compactos. Eu escolhi, como eu sabia que não ia, a música brasileira é imensa, são milhares de discos, seja em 78, LP, infinitos. Então, fiz um corte para escolher compacto, e para cortar para o Vitrola, escolhi uma faixa apenas por compacto, de determinados compactos. Eu tenho um pouco mais do que, na verdade, do que tá. E tem bastante visita, tem muita gente que comenta, tem uns comentários que eu acho interessante. Bom, um dos espelhos do meu blog, que eu acho um dos lugares mais interessantes em termos de... é o Forró em Vinil, né? Eu acho um dos sites mais interessantes da música brasileira, com os comentários: pô, aquele fulano lá é meu tio, cadê, você sabe dele, etc, etc. E isso aconteceu um pouco no Vitrola também. O Forró em Vinil é uma coisa conjunta, né? As pessoas cedem os discos, cedem os áudios, cedem as capas, existe todo um crowdfunding pra ele ser mantido, né? Então, por aí, tá? Visitem lá o Vitrola, nossa Vitrola, vitrolaminhavitrola.blogspot, e no Acervo Origens agora, né? Acervo Origens do Kakai Nunes, qualquer busca do SoundCloud vai chegar lá, e tem dentro lá a pasta o Acervo Lucas Magalhães.
É isso aí, pessoal. Então, para ilustrar, ou melhor, musicar um pouco o papo aqui que nós tivemos sobre essa música caipira, moda de viola, o Lucas trouxe algumas faixas aqui para a gente poder ouvir juntos, né, e comentar a respeito. Então, primeiro nós vamos ouvir aí uma dupla, que é Baronito e Silva Rosa, com Cabelo Louro Comprido. E na sequência, o que vamos ouvir, Lucas?
Na sequência tem o Du Gerene, mas vamos falar do Baronito primeiro, que é uma gravação num selo curioso, que é o Carlos Gilson, CGS. Esse cara, o nome dele é Sebastião Grisosti, tem algumas informações, ele viveu em Campinas, parece que já é falecido. É um selo pequeno, que eu não me lembro, não tenho notícia de ter feito LP, deve ter aí uma dúzia no máximo de compactos, alguns até de forró, mas principalmente sertanejo. É um arrastapé que retoma um tema já gravado, não a mesma faixa, mas o tema de Cabelo Loiro pelos lendários Tião Carreiro e Pardinho. E depois temos uma dupla misteriosa aí, num selo misterioso, que é O RCS Barretos é um selo que o pessoal aí, jovem, inclusive, aí, gosta bastante pelos psicodélicos, enfim. E é, pra mim, eu considero uma faixa psicodélica porque tem uma sonoplastia do caminhão. A faixa chamou caminhão, é um corrido, como a gente chama, e tem um caminhão que parece pra mim mais, me soa mais como uma motozinha, uma motoca, né? Mas é um duo cantando, é uma mulher e um cara que eu acho, gosto muito quando é um duo, né, que você tem aí Cascatinha e Ana, Nono e Naná, Alice e Linas, enfim, você tem Budu Guarujá, você tem todo um estilo que é uma mulher e um cara cantando, e eu acho uma teteia.
Legal, é isso aí, pessoal. Então vamos ouvir aqui as músicas que o Lucas trouxe para nós aqui no Trilhas.
Todo o Brasil. peço a toda hora por Nossa Senhora que está lá no alto. Não tem ninguém que me quer bem, o meu amor é o asfalto. Quem me alegra esta vida minha são estas casinhas da beira da estrada. Nelas eu tomo um cafezinho, às vezes encontro algum carinho, mas sigo sozinho em minha jornada. Vai alegrando o meu coração.
Voltando aqui com Trilhas, com a presença ilustríssima de Lucas Magalhães. Ouvimos aqui duas faixas belíssimas que ele nos trouxe aí para vocês conhecerem um pouco mais da música caipira e moda de viola brasileira. Bom, Lucas, e sobre projetos atuais ou futuros, além do Vitrola Minha Vitrola e todo esse processo que você comentou com a gente aí, da forma como o pessoal busca, né, e pode ouvir as canções e também conhecer um pouco dessa história. O que você está pensando hoje em dia, ou fazendo, ou no futuro breve aí?
Não, em termos musicais até que nem tanto, assim, eu tenho outros projetos, eu sou professor na rede estadual em Minas Gerais, sou mineiro, tenho um desejo agora de fazer viagens de bicicleta, enfim, um projeto mega pessoal, não tem nada a ver com, mas pretendo viajar de bicicleta pelos Andes, pelo Chile, pelo Peru, pela Bolívia, pelo Equador, então meu plano é mais ou menos esse, assim, nem não se refere tanto a coisa musical, porque já foram muitos anos de pesquisa, de disco, de trocas, de compra, de venda, de rolos, enfim. Mas tá lá, né, no Acervo Origens, convido a todos de novo, e o Vitrola também se encontra lá, apesar de não ter usado, mas as informações estão todas lá. E projetos, me lecionar ainda como eu tô, e o ano que vem provavelmente vou pegar uma licença do meu trabalho e vou ficar aí pelo menos um ano aí, viajando, acampando, né, com autossuficiência, que a gente chama, enfim, pelos Andes, e esse é o meu plano.
Legal, muito bacana. Bom, para finalizar aqui essa edição especialíssima do Trilhas, tem mais duas faixas que o Lucas trouxe pra gente aqui, né? Uma delas é Zé Tupi, Mariante Rosalina, Hino de Lampião. Puxa, faixa com um texto pesado, explica um pouco pra gente a respeito.
Essa é uma que eu escolhi pelas trilhas, por ser uma, me lembrar assim, uma trilha sonora de filme, inclusive, para mim me parece um filminho, por mais que as trilhas aqui também sejam as picadas, as embrenhas, né, os caminhos de mata dentro, cerrado afora, mas é uma dupla que eu só conheço através desse compacto, é um compacto do selo Seresta, a produção do Paulo Wilson. O OMB Seresta é um grande selo dos considerados pequenos, vamos dizer assim, sem ser dos de gravadora grande, é um selo e que tem esse diretor que eu não tenho informação nenhuma, de nome Paulo Wilson. É uma faixa, é um hino a Lampião, aí, um hino terrível, Lampião, aquele velho debate, Lampião, herói ou perverso, ou bandido, enfim. Eu gosto muito dela, ela tem uma pegada nordestina que não é comum na música caipira. A música caipira é essencialmente paulista, no máximo mineira ou paranaense ou até mato-grossense, mas a música caipira é a moda de viola mesmo, que curiosamente não é nenhuma dessas faixas em termos de ritmo, né? Aqui você teve o Cabelo Loiro, um arrastapé, depois o Caminhão é um corrido, agora esse o Zé Tupi aqui é uma cena, né? Não é nem um recortado, nem um pagode, nem uma cena, é totalmente diferente. E depois nós vamos ter uma outra meio recortado também. A outra é o Goiano e Goianito. numa faixa A Morena Que Chora, e uma coisa, essa eu escolhi porque é um compacto que eu não tenho. Os outros todos três são compactos do meu acervo, e esse compacto é de um selo esquisitíssimo chamado Paneg, eu não possuo, só possuo o... eu resolvi escolher porque todo mundo fala, assim, a maioria das pessoas fala dos seus próprios acervos, e aí tá um acervo que eu não tenho, procuro desesperadamente esse compacto goiano e goianito. É um compacto duplo no selo Paneg, por volta de 1970. Enfim, boa audição aí. Obrigado pela participação aí, Lipa. Já vem acompanhando Trilhas aí. Excelente, realmente. Dá gosto de ouvir aí o seu trabalho. E um abraço aí aos ouvintes geral.
Legal, Lucas. Aqui a opinião é recíproca, né? E a ideia do Trilhas realmente é dar voz àqueles que fazem da nossa cultura um lugar melhor para se estar, ainda mais nos momentos que nós vivemos hoje em dia. Então, se nós não temos historiadores e gente que busca esse tipo de informação e coloca na vitrine, também nada adiante. Então, eu que agradeço aí a sua experiência, um pouco do que você dividiu com a gente aqui. E, cara, continue. E, com certeza, um dia você vai achar esse compacto aí, nessas entranhas da vida, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai ouvir agora essas duas faixas magníficas que o Lucas comentou aqui. E fiquem sintonizados aqui no Trilhas.
Há muito tempo passado, ninguém zelava pela vida do cristão. Era apoiada a ruína do cangaço pelos malvados que tinham mau coração. O sertanejo dizia dos seus agrestes, fazendo esforço para adquirir seu tostão. Se assombrava na hora que escutava a voz ingrata do hino de Lampião. Oh, lagoaniciarense, sabe contar como foi o seu torrão. Os velhos antigos que sobraram ainda conta que muitas vezes apanharam de facão. Pedi a Deus pra da morte se escape, mesmo ficando machucado ali no chão. Aqueles brutos saíam dando risada, cantando alegre o hino de Lampião. Oh, 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 oh. Um velho antigo me falou meio com franqueza que nesse tempo não havia união, só tinha trato e carabina e bacamarte. Os tiroteios era grande diversão. E no domingo quem ia fazer a feira tinha que dar milho e farinha e feijão. As criancinhas inocentes já cantavam o mesmo hino que usava o Lampião. Oh, 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 oh. Há poucos tempos eu fui conhecer o norte, de muito longe vi a Serra do Cancã, onde existia morada de cangaceiro que escondia de qualquer um batalhão. Minha coragem não deu pra chegar. chegar lá perto, passava o mato e atravessava um gotão. A ventania rangia nos arvoredos, me parecia o hino de Lampião. Chorava, e no final foi a morena que chorou.